Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria: Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Banrisul. Pedro Ernesto Denardim.
Boa tarde, 1:06. O Sala de Redação desta quarta-feira está no ar e o nosso assunto principal, obviamente, será a estreia da dupla Grenal na Copa do Brasil. Mas antes, deixa eu lembrar que o momento certo para investir no solo é esse. Com a alta da saca da soja, o baixo rendimento na lavoura não pode ter vez, né? Claro, conte com Fidagran para aquela injeção de produtividade na veia do seu solo. Sua combinação de cálcio, magnésio, enxofre, bóton, ouro, neutraliza a acidez do solo, gera plantas com raízes mais aprofundadas, desenvolvidas e, por consequência, aumenta pelo menos 10% da produtividade da sua lavoura. Então, não esqueça, hein? Fidagran é o remédio certo para um solo sadio, uma grande colheita e um baita retorno de investimento. Isso, o Barbosa da Fida te dá toda a certeza. Bom, Leandro Stout, o alemão, está conosco para trazer e atualizar as informações jornalísticas. Vamos lá, Stout.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Hoje é um dia de pessimismo em relação ao avanço do coronavírus na Europa e nos Estados Unidos. Os mercados financeiros com impacto grande hoje com a segunda onda. Bolsas nos Estados Unidos e Europa caindo entre 2% e 4%. O Ibovespa, o índice da Bolsa de São Paulo, B3, Pedro, caindo agora 3,04%, está aos 96.585 pontos. A Bolsa que começou a semana acima dos 100 mil pontos. O dólar hoje chegou quase em 5,80, teve intervenção do Banco Central, agora dólar comercial 5,73 e o euro 6,72. Então, o impacto hoje no mercado financeiro. Na Europa, Pedro, hoje às 8 da noite tem pronunciamento em rede de TV. Aqui no Brasil será 4 da tarde, do presidente francês Emmanuel Macron. E tudo que se especula por lá é que virão novas medidas com confinamento da população. Os franceses já vivem em cidades, ou 2/3 dos franceses já vivem em cidades que estão com toque de recolher. Todas as medidas até agora visam diminuir o impacto na economia. Então, pegam a vida noturna, a convivência familiar, mas o número vem crescendo e a França teve ontem, Pedro, 523 mortos na atualização do balanço diário de coronavírus. Na segunda foram 257. A França, que teve no verão lá da Europa, com a rotina quase que normalizada das pessoas, teve dia com 3, 4, 5 mortos por coronavírus. E agora chega a bater o número de 523 e, por isso, novas medidas devem ser anunciadas. E uma boa notícia, Pedro, a gente vem falando tanto, né, sobre a expectativa de vacina. Em vários países se lançam previsões. No Reino Unido, hoje quem falou foi a responsável pela aquisição das vacinas, disse que a expectativa também lá no Reino Unido é, antes do Natal, já ter uma parte da população vacinada, uma pequena parte. E um lançamento mesmo para valer da vacinação no início de 2021. Eles têm mais vacinas adquiridas e uma delas, uma das apostas lá no Reino Unido, claro, é a vacina de Oxford, que é a mesma comprada pelo governo brasileiro, Pedro.
Muito bem, chegou o Gimo Álcool 70 Aerossol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo qualidade comprovada, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, Grupo IESA, vamos juntos, Vinícola Aurora, vinícola mais premiada do Brasil, e a Semana da Segurança Digital, uma parceria da FEBRABAN com o Banrisul. Pare, pense e desconfie. Adroaldo Guerra Filho. O Inter entra em campo hoje, provavelmente com o time reserva. É, tem alguém com o microfone aberto aí.
Discursando, mas, né, Pedro?
É, discursando.
Animado. Animado.
Exatamente. É. Tá, mas eu falava, Guerrinha, que por um lado, a Copa do Brasil é uma competição que dá uma fortuna para os clubes. Mas por outro lado, o Inter jogou domingo, joga hoje, joga sábado, e aí o treinador precisa preservar, se é que vai preservar, o gabarito hoje da escalação assim: Heitor ou Rodinei, Musto ou Lindoso, Guerrinha ou Maurício Saraiva. Pô, não tem, eu não acho, se disse nada ainda.
Eu acho que ele não vai botar time reserva, acho que ele vai botar um time misto. É, o Inter não vai abrir mão da Copa do Brasil, evidentemente, né? Não é isso. Mas o Inter vai sempre pensar com mais carinho, pensar em abocanhar o título através do Campeonato Brasileiro, aonde já quase passa um turno inteiro e ele é o líder da tabela. Então, nada mais justo que pense dessa forma, mas sem abdicar da Copa do Brasil. Por quê? Claro que a Copa do Brasil é muito mais complicada, porque é um mata-mata. Mas, ao mesmo tempo, o mata-mata te proporciona a possibilidade de tu derrubar um favorito numa tarde que tu esteja inspirado. Tu pode fazer isso. Então, abrir mão não vai. Por isso que eu acho que não será um time reserva. Será um time misto. Aqueles que estão mais desgastados, aqueles que podem correr o risco de uma lesão mais séria, muito provavelmente ficarão no banco por um caso de emergência ou até serão preservados. Mas eu acho que time reserva do 1 ao 11 não vai acontecer.
Eu concordo, Guerrinha. Eu acho que o Guerrinha fez um raciocínio correto aí, até porque, né, Guerrinha? O Inter me parece que ele tem adotado uma estratégia mais adequada do que o Grêmio para esse tipo de questão. O Grêmio, por exemplo, deixou quase todos, ou boa parte dos titulares, a maior parte deles, no aquele jogo lá em Curitiba, ganhou, é verdade. Mas a gente viu da maneira que ganhou. E deixou os titulares em Porto Alegre. O Inter não tem feito isso. O Inter leva os titulares para os jogos, né? E deixa no banco.
Até porque não vai voltar, né? O Inter já sai isso. De Goiânia para São Paulo.
Também. Não, isso. Justamente por isso, né? Então, assim, mas em outras situações, né, Guerrinha, que foi uma situação parecida com a do Grêmio em Curitiba, o Inter leva os jogadores, leva os titulares, deixa lá o Galhardo no banco, mas se apertar ou se precisar, ele entra depois.
O melhor exemplo recente, Diogo, foi em relação ao Inter, dessa preservação bem feita, foi o Sport Recife. O Inter ganha lá fazendo 5 gols fora de casa, o que não acontecia desde 2007.
É verdade.
Mas houve um momento da partida em que o Coudet percebeu, e foi a melhor atuação individual do Coudet na temporada. Ele foi muito cirúrgico na formação do time, nas trocas que fez. Houve um momento em que ele ganhava do Sport de 3-1. O Sport reagiu para 2-3 e ele coloca o Thiago Galhardo e o Yuri Alberto juntos. O Yuri Alberto ainda não era titular, mas o Galhardo estava sendo preservado. E naquele momento, com aquela dobradinha de trocas, ele retoma o controle do jogo e termina o jogo em 5-3. Então ele leva os jogadores, é verdade que, né, desta vez está levando também porque é uma viagem que continua para São Paulo, mas nas vezes anteriores ele levou os titulares, não escalou alguns deles, mas fez uso deles quando precisou. E aí eu me lembro, Diogo, Guerrinha e quem nos ouve, aí eu me lembro de como Jorge Jesus fazia no Flamengo. Nas vezes em que preservou titulares, eles não ficavam os 90 minutos fora. Havia um momento em que entrava ou o Felipe Luiz, ou o Arrascaeta, ou o Everton Ribeiro, dentro da partida, mesmo que tivessem começado no banco.
A questão temos 30 dias, Pedro, eu até entrevistei o Crescente, quando os jogos começaram a ficar muito um em cima do outro, o Dr. Luiz Crescente, além de fisiologista do Inter, é o fisiologista da Seleção Brasileira, uma autoridade no assunto. E ele estava me explicando, ele disse, vocês usam a questão, a expressão preservar, que não seria mais adequada, né? E segundo ele, o que os técnicos fazem é alongar o processo de recuperação dos jogadores que fica prejudicado pelas viagens. Que acontece? Deixando o cara para entrar no segundo tempo, ele aumenta o tempo de recuperação dele, e ele jogando, vamos dizer, 30 minutos de uma partida, equivale a uma carga de treino. Esse é como se aquele jogador tivesse apenas treinado. Ele jogou uma partida com toda a tensão, com todo o desgaste emocional que tem um jogo, mas a carga física dele é equivalente à de um treino. Até ele me deu uma quilometragem, eu não vou chutar aqui porque eu não vou me lembrar. Mas é o equivalente a um treino. Então, por isso que o Eduardo Cudê, o Maurício lembra bem, usa essa estratégia que o Jesus trouxe para cá, né? De não revezar o time inteiro, tá. De ir preservando os jogadores na minutagem.
Mas quem é que tem mais razão? O Renato, que tira todo mundo, ou o Coudet, que tira alguns?
O Coudet, a minha opinião é essa. Eu acho que o Inter está tratando melhor dessa ideia. Pulo do gato nesse ano maluco de pandemia era essa estratégia aí de poupar ou preservar. Eu entendo que preservar, talvez assim, técnica e clinicamente, não seja o termo mais adequado, mas eu acho que as pessoas
entendem.
Mas dá na
mesma, né, Diogo?
O final é o mesmo, né? Porque é óbvio que eles vão ser poupados, né, de uma carga maior, né? Mas eu entendo, clinicamente, talvez não seja essa expressão. Mas enfim, preservar porque as pessoas estão entendendo.
O pulo do gato é não colocar time inteiramente reserva, porque o time inteiramente reserva, Pedro, tu não tem aquela memória tática mínima. Se tu preserva um ou dois jogadores num setor, um outro, um zagueiro titular, dois meio-campistas ou um atacante, tu preserva uma identidade mínima tática, e aí a chance de ganhar é maior. Né? Claro que
ideal,
isso tudo pelo secar, mas...
O ideal seria evidentemente, um time ter... quer dizer, um time não. Um clube ter tantos jogadores bons que, substituindo um pelo outro, não ia fazer grande diferença. Mas
aí isso... chama seleção, né, Davi?
Claro. Ou isso é o Bayern de Munique, esses times aí, tá?
É. Né? Ou no âmbito nacional, o Flamengo, né?
Flamengo.
A gente,
ou
o Flamengo. A gente sabe que a reposição deles... continua na mesma qualidade, né?
Mas como ontem o Liverpool jogou com o time todo reserva, entrou um
baita time, um pouquinho... né?
É um bom time, não é a mesma coisa, não se mantém o nível. Mas era um jogo que era o suficiente, fase de grupo, um time bem mais fraco, seu adversário, né? Aí tu joga lá, daí entrou o Salah
seria o
no
caso,
final do jogo,
não
fez
seria
o golzinho
caso do
dele
jogo.
E tudo mais.
Tem dúvida, Pedro, não seria o caso do jogo desta noite, o time do Atlético Goianiense é muito mais fraco que o Inter?
É, aí é que tá. Bom, o Davi estava respondendo, depois eu concluo. Mas vai, Davi, depois
não,
a gente.
O que
fala.
Eu quero dizer é que o ideal seria isso, Duda, e que está dizendo, o Liverpool vai lá e coloca um segundo time para jogar, que não. Claro que não é igual o titular, senão seria titular, né? Mas é um time razoável, que vai ter bom rendimento e tal. Como tu não tem essa possibilidade no futebol brasileiro, tem três alternativas. Uma seria. Num jogo, colocar um time completamente reserva, como o Renato fez no fim de semana, né? Outro seria fazer time misto, porque todos os técnicos estão se queixando do calendário, todos eles. Então, parece que é impossível o mesmo
com
time
razão,
jogar sempre.
Davi,
né?
Vamos só fazer uma vírgula, que sim, o Brasil é gigantesco. Se tu parar para pensar, os caras dormem, viajam, chegam no lugar, tem um descanso, ou um turno de treino, joga. Viaja, dorme, realmente é enlouquecedor, é difícil.
Não, eu estou dizendo o seguinte, como estão todos se queixando, e o Brasil é grande, todas essas questões que nós sabemos, então é impossível o mesmo time, como antes, vocês lembram dos anos 70, puxa vida, o Inter foi campeão ali, era sempre o mesmo time que jogava, sempre o mesmo time, do início ao fim do ano. Poucas vezes.
Mas não tinha tanto campeonato, né, Davi?
Não, por isso que eu estou dizendo, tinha menos jogos. Isso, então, isso. O que seria, digamos assim, mais inteligente para os clubes fazer seria treinar um segundo time. Treinar um segundo time. Essa memória tática de que vocês estão falando, ela deveria ser treinada. Como antes se fazia time titular quando time reserva, nos coletivos, hoje os times nem fazem mais coletivo, né? Treinar um segundo time. Ter outro
não
time.
Não tem tempo.
Sim, pois é, mas aí tu tem um segundo time treinado, um segundo time que entra sempre nas partidas, e que aí de repente tu reforça com um ou dois ou três jogadores do time titular. Mas se tu tem dois times treinados, o mesmo time, tu tem essa possibilidade. Dá um descanso ali para um grande número de jogadores e ter um bom rendimento com um time que na maioria vai ser um time reserva, né? Mas eu não sei por que eles não fazem isso mais.
A vantagem que o Coudet leva em relação à decisão do Renato no final de semana é que mesmo, e tem esse detalhe da viagem que segue para São Paulo, é que o Coudet, se precisar, tem os jogadores lá. O Renato não tinha. O Renato
claro,
deixou a maioria
baita
em Porto Alegre, né? É como tu adoecer e aí não ter para quem recorrer, não vai no médico. Não. O médico está na delegação, quer dizer, ele vai te atender. Então, eu vejo essa vantagem do Coudet em relação à decisão do Renato.
Mas por que eles não treinam outro time, Guerrinha? Eu fico pensando isso, sabe, dá um jeito, tu pode até botar o teu auxiliar técnico, sabe, treina o segundo time, treina, faz aquele time jogar junto, sempre o mesmo, porque a gente vê assim, por exemplo, no caso do Grêmio, que tem feito isso já faz 4, 5 anos, o time que vai jogar, o time reserva, ele sempre muda, é sempre um time diferente, às vezes joga lá com o Tassiano, Darlan e não sei mais quem, depois muda, Lucas Tassiano e dá lá num jogo, depois sabe, e assim vai trocando os reservas, vão mudando, joga sempre com o mesmo time, treina aquele time, faz com que os jogadores tenham um entrosamento entre eles, né?
Mas a maior dificuldade, Davi, volta naquilo que tu disseste antes e que o Malenotti complementou com o Flamengo, para ter um segundo time, tu precisa ter jogadores de características parecidas. O Grêmio está padecendo a temporada inteira porque o Grêmio não tem um outro meia.
né? Ou não tem um outro centroavante. O Isaac, ele é um híbrido de meia e centroavante.
Aí não, mas o segundo time tem as suas características, Léo.
É, mas aí é dá complicado porque tu precisa ter um padrão de jogo, né, Davi? Porque daqui a pouco tu vai precisar, vamos pegar por exemplo, tu vai precisar do Darlan. Mas o Darlan, quando ele joga no time de baixo, a movimentação dele é diferente porque ele casa com o Lucas. E o Lucas é um jogador de características diferentes. Tu precisa ter jogadores de características parecidas e também que estejam inseridos e absorvam a ideia de jogo.
Aí até tem que montar o elenco pensando nisso. Tem que, aí, né, Léo? Tem que começar o ano pensando o elenco dessa maneira. Olha, não vou ter volante pro Cutu.
Eu acho que tu tem que ter jogadores com características diferentes. Porque tu precisa mudar um jogo daqui a pouco. E se tu tiver as mesmas características, tu não surpreende o adversário. Não, verdade. Tem que ter jogadores com características diferentes.
Esse é um outro ponto que
ela vai parar. E aí, tendo jogadores com características diferentes, tu treina o time B de uma outra forma. Entendeu? Para que ele possa até surpreender o adversário. Senão, vai seguir a mesma coisa, vai mudar os seis pelo meia dúzia.
Não, nesse sentido, eu concordo contigo, Guerra. É preciso ter variações de jogo. Mas no sentido do que o Davi diz, de ter um time jogando de uma forma e um time jogando de outra, eu acho um pouco impraticável, assim. Porque tu precisa ter os jogadores adaptados ao
melhor jogo. Eu acho que o melhor é ter o dinheiro que o Flamengo tem e contrata o Pedro e o Gabigol.
Me ajudem aí, o Davi, Léo, Guerrinha, me ajudem aí, o Maurício. O Filipão acho que tentou fazer isso num certo momento, no ano que foi campeão brasileiro. Ele colocava um time na Libertadores e um time no Brasileirão. Ele até tentou fazer isso em algum momento e funcionou numa parte.
No Grêmio?
Não, no Palmeiras.
Ah, no Palmeiras. É. Porque eu lembro que o Grêmio fazia a época em que foi campeão da Libertadores, o calendário era todo diferente, né? Nós não tínhamos exatamente como hoje. Mas a expressão banguzinho, por exemplo, surge porque o Grêmio começa a colocar jogadores reservas do Campeonato Gaúcho, fazendo a preservação para as competições que ele julgava mais importante. E o que decorria disso? Alguns dos jogadores do Campeonato Gaúcho, do banguzinho, acabaram sendo protagonistas, ou muito perto disso, no time da Libertadores. Vou lhe dar um exemplo. O banguzinho do Grêmio em Gauchão tinha o Alexandre, que a gente chamava de Xoxó, o Alexandre quase. O Alexandre Xoxó, ele é importante na final da Libertadores da América na Colômbia. Ele que sofre um pênalti lá no passe do Nildo, que também era integrante do chamado banguzinho. Esse intercâmbio entre os jogadores que estão surgindo e vão dar uma segunda resposta e que depois podem ser protagonistas no time principal, na competição principal, esse é o mundo ideal. Você não tem duas castas de jogadores. Você tem dois times que tem uma intersecção. Você consegue fazer um caminho em que o cara que está no time B, ele pode ser aproveitado imediatamente com sucesso no time A.
Muito bem. O Davi Coimbra, tu que é metido a escala o time do Inter hoje.
O time com titulares ou com reservas?
Não, escala o time que vai entrar em campo. Tu define e passa pro Cudê. O Cudê deve estar ouvindo o programa lá. Aí tá, ele pega então, a tua ideia e coloca em campo.
Vamos botar o seguinte: Danilo no gol, pode ser?
Acho que joga o Marcelo Lomba.
Tu tá dizendo pra eu escalar, então...
Não, eu quero saber o time que o Cudê vai colocar em campo.
Não,
eu
quero saber o time que eu vou escalar.
Mas o que eu faço com a tua escalação, rapaz? Não adianta nada.
Eu não entendo, Pedro Ernesto, não consigo entender. Ele tá dizendo, Davi, escala o time. Eu disse, tá, é tudo que eu queria.
Primeiro nome, eu te dei um pau. Tu viu como é difícil a vida de técnico?
Não dá, eu tô pedindo demissão.
No lateral direito.
É, a primeira coisa que ele faz é criticar a minha escalação, porra.
Ele te botou um pega-ratão. Ele pediu pra você escalar e que o Cudê ia te ouvir e escalar o seu time. Aí você começa a escalar e ele dá um carrinho.
É, primeira coisa que ele faz é isso.
É, não, opa, não dá.
Mas não dá pra continuar.
Não te mexa.
O que que nós vamos fazer com a escalação do Davi? Não adianta nada. Eu quero saber o que que tu acha que o Cudê vai botar em campo.
Aí a pergunta mudou. Você tá mudando
agora,
a pergunta.
Agora mudou tua pergunta.
Lomba, é Heitor.
Vamos ver, para aí. É, eu acho que ele não tem muita alternativa, né? Acho que ele não tem, vai ser Lomba, Heitor, o Moledo não pode jogar, então vai jogar o Zé Gabriel, o Cuesta não pode jogar, né?
Cuesta pode jogar.
Cuesta pode. Então o Zé Gabriel, Cuesta e o Moisés.
É, porque o Wendel tem um problema de fascite plantar, além da preservação aí, que atrapalha ele de vez em quando. Feito. E aí Moisés. Daí do meio pra frente.
Aí ele joga com...
Musto.
Vocês estremeceram agora quando eu botei o Musto no time?
Depende do que você vai dizer do lado dele. Por enquanto, tudo bem. Ele está numa primeira função que ele sabe jogar. Vamos ver o segundo.
Mosto lindoso.
Oh, acho que agora.
Não, peraí. O Pedro Ernesto está dizendo agora não é mais o meu time.
Não é mais o meu time.
Agora você está
de patifaria.
Time do Cudê. É o time do Cudê. Não, eu acho que o Cudê vai botar Mosto lindoso.
Vai jogar Marcos Guilherme, Nonato e mais um ali.
Não. Mosto lindoso, Marcos Guilherme e Nonato.
Não. Tá bom?
D'Alessandro. E o castelhano lá, como é o nome dele?
Abel Hernández.
Abel Hernández.
Que o Cudê não olhou essa.
Tá aí. Não, o Davi Coimbra é corajoso, ele tem a coragem para tentar entender aquilo que o técnico pensa. Não é que nem vocês que ficam fazendo tese, aí não diz nada.
Eu acho que ele vai poupar o Heitor
para
o jogo de sábado. Eu acho que ele pode dar chance...
Mas quem é que ele bota ali, Guerrinha?
Rodinei. Eu acho que ele vai, o Moisés na lateral esquerda, até porque o Ender saiu antes do final do jogo com o Flamengo. Acho que ele pode dar uma chance para começar o Dourado. Acho. Acho que o Nonato tem chance de começar, assim como o D'Alessandro. E acho que ele vai poupar o centroavante que ele tem, que ele só tem um agora, só tem o Abel Hernández. De repente vai botar de novo o Pottker. Eu acho que ele vai começar por aí.
É que pode que não estava falar... entrando nessa negociação com o Cruzeiro aí, daqui a pouco fica
fora e entra o Leandro Fernandes. Está na delegação.
Ou ele bota o Leandro Fernandes também.
E o Cruzeiro tem uma coisa, o Cruzeiro não está na Copa do Brasil, não vai atrapalhar nada o Cruzeiro.
O problema é que o Cruzeiro não paga, que eu acho que esse não problema.
Deixa eu só dar uma informação importante que foi passada pelo Rafael Gomes, que está produzindo o nosso solo de redação. A cirurgia do jogador Bosquilha foi feita hoje pela manhã, ligamentos cruzados. Foi muito bem sucedido e amanhã ele deve ter alta e aí começa aquele longo período de recuperação.
Imagino que o Internacional vai tentar junto mesmo... ao clube francês, né? Realocar os prazos também do empréstimo que ele tem com o jogador, né? Por falar em joelho, eu vi o Guerreiro estava no Jockey Club de São Paulo no final de semana, que teve o Grande Prêmio de São Paulo, e o cavalo dele até era o favorito do Grande Prêmio, mas ele deu um azar tremendo, né? Porque no dia do Grande Prêmio, às 11 horas da manhã, caiu uma chuvarada em São Paulo, um toró, e a grama ficou encharcada, e o cavalo dele na grama encharcada corre muito pouco, o cavalo dele é da grama estalando, da grama leve. E correu pouco, realmente, o Red Office é o nome do cavalo, um cavalo de primeira qualidade. Mas ele estava lá participando das festividades, aparentemente bem, né? A recuperação do Guerreiro está indo legal.
Deixa eu só dar uma informação de agora aí, Pedro.
Ali, Diogo, para a gente não perder. Tá. O Bosquilha tem contrato de 3 anos, ele vem em definitivo para o Inter. E o joelho dele é o mesmo que ele lesionou lá na França, ou seja, já é uma segunda lesão, o que é um complicador, abala muito a confiança do jogador. E joelho é uma lesão terrível, né?
Boa correção, Léo. Eu tava procurando aqui, eu pensei em empréstimo. Disse, não, Maurício, o cara veio em definitivo. Dá um jeito de falar de novo, mas não deu tempo.
Parece empréstimo.
Obrigado, Léo.
Por que parece empréstimo, Maurício? E eu também fiquei nessa dúvida. Porque é um jogador que o Inter trouxe sem custo e vai pagando ao longo do período,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Então não teve aquela coisa de fichar o cara quando trouxe. Aliás, é um modelo de negócio que o Inter vem usando bastante e vai pagando durante o contrato.
O Bruno Lazzaroni, o técnico do Botafogo, caiu. Botafogo comunicou oficialmente, perdeu para o Cuiabá.
Será que deu 5 jogos, Diogo? Acho que não fez 5 jogos no
Botafogo. O Emerson Maria do Brasil também.
Caiu o treinador do Brasil.
Está demitido técnico do Botafogo.
É, o Botafogo, olha, é uma coisinha, né? Bah! O Vasco e o Botafogo... O Vasco, em hipótese nenhuma, tinha que ter demitido o Ramon. Primeiro
claro,
de
tudo, eu, assim. Crasso.
Erro absurdo. Não sei se o português vai conseguir dar jeito.
Porque tomara o Vasco que dê, tem uns caras bons ainda, né?
Um time legal, assim, eu tenho uma simpatia boa pelo Vasco, que já caiu muitas vezes, né? Agora, o Botafogo, por mais que a gente goste, tem um carinho, cara, o Botafogo todo ano, desde... Acho que só 2017, quando faz aquelas quartas de final muito difícil e dura contra o Grêmio. Tirando esse ano, olha, o Botafogo sofre há muito tempo.
O Vasco tem o Benítez, o Leandro Castan, né, Maurício? Assim, tem alguns jogadores ali com um pouco mais de qualidade.
E da base, muita gente boa vinda da base, o Vasco da Gama tem.
É, agora o Botafogo...
Está acontecendo um fenômeno no futebol brasileiro muito estranho e muito ruim. Por exemplo... O Palmeiras demitiu o Luxemburgo e não acha treinador. Ninguém quer treinar o Palmeiras. Hoje está o presidente dizendo, ninguém disse não. Claro, todo mundo disse não ao Palmeiras. O Palmeiras não tem treinador. O Corinthians, quando botou o Thiago Nunes para a rua, ele levou uma data e foi contratar o Wagner Mancini, que não é de primeira linha, que estava fazendo um trabalho dentro do possível lá no Atlético Goianiense de qualidade, mas era só isso, quer dizer, não alterou nada. Tá?
Aí o Vasco troca... O Palmeiras com o Cebola, ele estava jogando muito mais do que jogava, hein? Está começando a ganhar, hein?
Pois é.
Tá, é que aí o Palmeiras quer um estrangeiro, Pedro. O Palmeiras quer um estrangeiro.
E aí?
Não, tudo bem, mas eu acho que é por isso que ele não está conseguindo. Os estrangeiros têm um trabalho lá e não querem. Se ele vem para um treinador brasileiro, deve ter uma penca aí para aceitar.
Sim, mas não de primeira linha, tu tá entendendo?
O Gás foi o último a dizer não, né?
Claro.
E agora eu sigo um jornalista argentino, que acho que é o Merlo. Então acho que todo mundo começou a seguir ele na época ali, daquelas treta que Grêmio e River... Ele era o que mais informava a respeito disso. Ele disse que o Matias Almeida agora é a última bolacha do pacote do Palmeiras.
Essa história de pegar técnico estrangeiro, tudo bem. É óbvio que tem técnicos estrangeiros que são ótimos. O Coudet mesmo é um ótimo técnico estrangeiro, o Jorge Jesus também. Mas nem todos serão. Porque do Flamengo... Esse técnico está abaixo do que deveria ter o Flamengo. É verdade, eu sei que ele tomou aquele 5-0 lá depois, acabou se recuperando, passou alguns jogos, acho que 10 jogos invicto, o 11º jogo em simpático com o Inter aí, que ele está invicto, mas ele está invicto por causa do grupo que ele tem. A gente vê que ele não é um técnico.
Se fosse no Turf, Davi. Daria para dizer que o Flamengo é o time que ganha sem jockey.
Agora eu tenho dito que avião agora, demais para piloto de menos, Guerrinho.
Agora, a maioria dos outros times são cavalos comuns que precisam de jockey.
Para dar uma mão. E a gente tem uma realidade, né, gente? O ano passado, os dois primeiros times do campeonato tinham técnicos estrangeiros. Agora, os três primeiros têm técnicos estrangeiros. É óbvio que tem técnicos estrangeiros ruins, que foram demitidos, inclusive, do Flamengo, o venezuelano, aquele. Claro que tem técnicos estrangeiros ruins.
Que nunca é
mas
ruim.
A gente...
Nunca é ruim,
gancho
é um produto
aí, vem
da Aurora.
Aí.
Por exemplo, tá o reserva Chardonnay acabou de entrar para o guia Vinitaly com 90 pontos. Sabe lá o que é isso? E no maior evento de vinhos da Itália. É mais uma conquista para a vinícola mais premiada do Brasil, aprecie com moderação. Segurança, aliás, Semana da Segurança Digital no Banrisul, fique ligado nas redes sociais do banco para ficar muito mais consciente e protegido. Grupo IAS apresenta a Nissan Kicks 2021 com taxa zero, 36 vezes para pagar e 100% da FIPE no seu usado. Confira, IAS a Nissan. E se está procurando o ar-condicionado, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea, frigelar.com.br. Fale.
Só antes da gente ir para o intervalo, o Grêmio contratou o Falcão do futsal para jogar futebol 7. O Grêmio tem algumas boas perspectivas nesse ano, a gente fala daí no segundo bloco.
É bem interessante, no primeiro jogo tocou 24-0, parece, não me falha a memória, né? Bom, vamos ao intervalo comercial. Futebol 7 tem no Grêmio, tem no Internacional, olha que legal, né? Que legal, tá chegando. Eu acho bom quando tem Grêmio Internacional, acho sempre muito legal. Logo depois do intervalo comercial, a gente vai falar no Grêmio, no Ferreirinha, no Juventude, no Daronco, ih, tem tanta coisa, voltamos em... 4 minutos, tem as chamadas políticas, né?
Bridge, ponte de conexão dos seus negócios, conectando você com o mundo digital e online. Acesse nosso portfólio, baixe nosso app e confira nossas redes sociais. #SejaBridge, #SejaDigital. No mês de aniversário, Kaizen RS, você sai de Honda 0km com taxa 0,65 em 24 vezes. Mais bônus de R$2.000 em acessórios. Confira condições. Atendimento virtual. KaizenRS.com.br. Perceba o risco. Proteja a vida. Telealarme Brasil, 40 anos. No mês de aniversário da Telealarme Brasil, quem ganha o presente é você. Pague seu sistema de alarme, câmeras, portarias digitais e rastreamento veicular em 12 vezes sem juros. Acesse nosso site e confira.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Tu já pensou que faltam 65 dias pro ano novo? Mas pro ano ser novo de verdade, a gente não precisa escolher entre um passado de obras inacabadas e um presente paralisado por brigas. O prefeito, vice-prefeito, ex-prefeito e o ex-vice-prefeito já tiveram a sua chance. Agora é hora de seguir um novo caminho. Agora é hora de uma prefeitura que escute e cuide melhor de todas e todos. Pra Porto Alegre mudar, vote 65. Vem com o movimento Muda Porto Alegre.
Negadores negarão que a Terra é redonda. Também negarão que o ketchup Heinz é feito com 6 ingredientes 100% naturais. E só tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola e aroma natural. Mas contra fatos não há argumentos. Ketchup Heinz. Ninguém faz melhor.
A Estil tem uma grande novidade para você. Um curso de jardinagem totalmente online e gratuito para você se profissionalizar sem sair de casa. Reunimos especialistas que são referências em jardinagem, paisagismo e negócios. E ao final, você ainda pode ganhar um certificado da Estil. Acesse jardindasideias.com.br/projardim e faça sua inscrição.
Ninguém conhece melhor Porto Alegre que Melo.
O prefeito tem que estar na rua, conversando com as pessoas, conhecendo os problemas de cada lugar, para trazer soluções de verdade.
O Melo sempre teve presente nas comunidades.
Eu não sei fazer de outro jeito.
Dificilmente a gente vê um político que conhece tão bem a cidade quanto ele.
Vai com quem conhece, tem os caminhos na palma da mão.
Só quem conhece a cidade, conhece a melhor solução. Melo 15, vice Ricardo Gomes.
FIDA, tradicional fabricante de produtos para construção civil, está colocando no mercado a mais alta tecnologia em argamassa. Termofida, a solução para isolamento de calor e fogo. A argamassa Termofida resiste a mais de 2 horas de chama. Por ser um material leve, alivia as cargas das estruturas e ainda reduz os custos de aquecimento e resfriamento de ambientes. Argamassa Termofida, a única produzida no Brasil. Só poderia ser FIDA. FIDA, agregando valor à sua obra.
Olha só quem tá aqui, pintor. Ele tem a nossa garra. Nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Guilin, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura. Guilin é show de pintura. Tintas Guilin, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
O Gaúcho Sports Bar está de portas abertas, seguindo todas as recomendações de saúde. Anota aí, de segunda a sábado, das 11 da manhã às 2:30 da tarde e das 5 da tarde às 10 da noite. Além disso, também tem entrega e takeaway. Ligue 51-3391-1010 ou peça pelos aplicativos de delivery. Parceiros do Gaúcho Sports Bar, Nati, especialmente especialista em frango, e Amanco Vavin, soluções para toda obra.
Estamos de volta, 1:39. A Ruder é bi, é, porque ela é top of mind e também top executivo. Sabe lá o que é isso? Pois é, e a Ruder está presente no dia a dia dos gaúchos, dos empresários e também na sua segurança. Quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam no molho de tomate para pizza que só você sabe fazer, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Gibo Álcool 70 Aerossol. É a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. Gimo, você sabe, né? É qualidade comprovada. Maurício Saraiva, Ferreirinha, começa o jogo amanhã?
Deve começar, e quando eu digo deve começar é no sentido de que o melhor seria que começasse, porque o Ferreira está se escalando. É como funciona no Grêmio com os jogadores da base, variando a velocidade. Mas funciona assim desde antes do próprio Renato, funcionou com o Roger Machado, que é anterior ao Renato, mas com o Renato vem funcionando em situações como o Arthur, Everton, o próprio Pedro Rocha, o Wallace é um lançamento anterior ao Renato, né, do tempo ainda do Luiz Felipe Scolari, que foi colocado a jogar um Grenal, mas o Ferreira está seguindo essa mesma cartilha, que é a cartilha de afirmação dos jogadores da base no Grêmio. Ele entra, resolve. entra, resolve. Ele tem gols significativos. Ele tem um gol da vitória contra o Atlético. Ele tem um gol do empate no jogo em casa, se não me engano, contra o Fortaleza. Então ele faz a diferença. Ele não faz o...
contra o Palmeiras.
Ele é contra o Palmeiras, né?
Na...
contra o Palmeiras.
4 pontos da tabela. Desculpa, Maurício, te interrompi.
Não, vai lá, por favor.
Só para complementar. 4 pontos da tabela ali que o Grêmio apresenta são do Ferreira.
Eu quero lembrar, Duda. Eu não sei se você concorda com esse critério. Vou lançar e você vai atrás ou não. É, para mim, o grande artilheiro é o artilheiro que faz o primeiro gol da goleada ou faz o 1-0 do título. O artilheiro que faz o quinto e o sexto, ele me interessa menos. Porque o gol dele não é importante, não é relevante como esses gols mais extraordinários de quem define pontuação. E o Ferreira está nessa vida, o Ferreira está definindo pontuação para o Grêmio.
Não, o Ferreira tem essa qualidade, assim, ele é egoísta pro lado bom. Eu já vi várias vezes ele jogar, ele vai errar, tá? Ele vai ter jogo que ele vai jogar mal, vai ter jogo que essa maneira dele de fominha vai irritar o torcedor, e vai dizer, larga a bola, faz o 2-1, sabe? Dá no cara e vai pro espaço receber, vai ter isso, nós vamos ficar muito brabo. Mas a chance é maior com o Ferreira do que com o Everton genérico, do que com o Isaac Fernando, também. Provavelmente com o Luiz Fernando, que até acho que tem potencial, tá? Acho que esse Luiz Fernando aí é um jogador até certa forma interessante. Mas, como o Ferreira é do Grêmio, para mim não tem, assim, nenhuma dúvida. É o jogador, assim, investido.
Problema.
E aí eu vou, só para finalizar, Pedro, olha que loucura. O Ferreira vai jogar, sabe por quê? Não é convicção. É porque ele não pode escalar nem o Robinho, nem o Luiz Fernando.
É, e nem o Alisson, né? Bom, mas aí troca a forma de jogar do Grêmio, que aí o Grêmio fica com dois jogadores que são ponteiros, né? Vamos usar a linguagem antiga, aquela, para as pessoas entenderem, mais um centroavante. Quer dizer, não vai ter o Alisson que faz aquela função meio defesa. Ou seja, o Grêmio vai mudar o modelo, né?
Aí eu acho que vai jogar. Eu acho que vai jogar Cortez e aí pode ser, né? Aí eu tô chutando. Não tem nenhuma informação. Não. Eu acho que joga Cortez e Vitor Ferraz. Ele dá a segurada nas pontas, né? Nos laterais e deixa os dois guri, ó. Se virem, vai.
Os bons tempos que a gente estão também, de volta. Né? Não, é bom botar dois ponteiros de centroavante, mais um meia que de clássico, camisa 10, um centro médio. Grandalhão na frente da área, Pedro Ernesto.
Ai, meu Deus.
Um armador de camisa 8.
Daqui a pouco vem o zagueiro sério.
O Maurício vai te chamar de antiquado quando tu fala as coisas certas.
Dois zagueiros que não riem, tá? Tá? É isso aí, cara.
O Ferreirinha, se ele entrar pela direita...
E o goleiro, de preferência, vai jogar sem luvas, que nem o manga.
O Ferreirinha, se ele entrar, ele vai fazer a mesma função do Alisson. Ele vai ser cobrado para fazer a mesma função do Alisson. O pulo do gato é ele ser mais atacante, ser mais goleador.
Se tu fixar os laterais, como o Duda está dizendo, daqui a pouco não precisa.
Não, porque o PP lá pela esquerda, tá bem que ele joga sempre com o Cortez, que segura mais a bronca ali atrás. Mas o PP, ele consegue fazer função tática e faz um gol atrás do outro.
Eu
o Alisson
também
não consegue ser atacante.
Todo mundo volta, né? Todo mundo volta para marcar.
É, isso,
não
isso aí,
mais.
Não vai mudar nada. Vai entrar só o Ferreira lá pela direita.
Mas eu também acho que o Alisson é outro jogador.
Ele vai ser exigido como o Alisson. Eu acho que sim.
Isso, é isso que eu tô dizendo.
Cobrado, sim.
Exato. Mas
acho que na prática pode ser que não aconteça. O Renato diz assim, a característica desse cara, ela é muito mais aguda, né? Ele não tem, porque o Alisson, ele se adaptou, vamos lá, o Alisson não chegou sendo esse Alisson que tá aí, cara. Ele entendeu, também. E é assim que funciona mesmo, o cara se adapta ao novo clube, tem cara que se adapta mais rápido, outros que demoram.
Deixa eu te fazer uma entre vírgulas aqui. Assim,
eu acho,
Pedro, só partido, um pouquinho. O Everton, tá. Everton da seleção. Se o Everton da seleção correu atrás de lateral no Grêmio, o Ferreira pode correr atrás de lateral no Grêmio.
Não,
Maurício, essa chance.
Não, o problema é que ele pode não cumprir uma situação tática e fazer dois gols. Aí ele sai do time, ele fez dois gols, mas não cumpriu a situação.
Ô Maurício, eu não fui claro. Sim, eu acho que ele vai ser exigido como tal. Ele vai ter que fazer isso, tá tudo certo. Claro. Ele vai ter a exigência, né? O Renato vai cobrar dele, Ferreira, até aqui é contigo, né? Acompanha o cara, fecha o espaço, tá tudo. Ele vai ter que fazer isso. mas eu acho que ele não tem a característica de quem consegue fazer isso na sua plenitude.
Claro,
mas então ele vai ter tinha, que Duda.
O Everton
uma...
aprendeu.
É, o Pepe
não aprendeu. Mas isso, a gente está falando,
olha,
tá falando
tempo...
de uma comparação... Ah, tá. Você está falando sobre o tempo que pode levar
claro,
até ele conseguir fazer.
Exatamente. Não, pode ser que o Ferreira... além de ter a compreensão tática, essa que o Everton adquiriu com o tempo, pode ser que ele faça até mais gols, ele seja mais artilheiro, não sei, pode ser.
Davi,
ele tem
isso potencial. Isso aí que eu estou dizendo, Davi. O Maurício Saraiva quer que o Ferreirinha marque. Ele não é de marcar, ele é
não,
de ser
marcado.
Não,
não é eu que quero, é o futebol que manda.
Tem
uma questão de equilíbrio.
O Everton não joga nada.
O tático que o Alisson dá. E depois de duas temporadas, o Alisson chega na temporada 2019, né? No começo da 2019.
É, mas aí é que é o problema. O Alisson está sendo muito importante no Grêmio. Esse é o problema.
O Alisson se tornou um jogador que não só passou a cumprir a função que o Ramiro fazia, com o acréscimo da qualidade técnica de meia de origem que ele era. O Alisson era camisa 10, o Celso Rotti lançou.
Ah, não, prefiro o Ramiro.
Prefiro o Ramiro. Então, o Alisson tem pouco gol.
Mas como o Alisson
atacante,
hoje,
ele precisa fazer
não,
mais
mas
gols.
Ele faz o... faz o que o Ramiro fazia e tem mais o acréscimo, né, Pedro? Agora, eu concordo
não, não com vejo acréscimo nenhum.
Eu também não vejo acréscimo. Também não vejo. Acho o Ramiro melhor.
Não, acho que é o Alisson é o cara que arremata mais do que o Ramiro. É o cara que tem mais qualidade técnica.
Sim, mas ele bota lá no terceiro andar.
É, o problema é o gol.
Ramiro fazia gol em Grenal.
A diferença dele com o PP, por exemplo, é essa. O PP tem 3 chances, ele faz um gol. O Alisson... é mais difícil para ele fazer o gol. O resto, tudo ele está fazendo muito bem, taticamente, não, ele preenche o setor, ele tem assistências, paralelo... mas ele precisa fazer mais gols.
O Pedro, olha só, Pedro.
O paralelo que
goleiro
eu traço
sem
do
luva,
Ferreira
Pedro.
É o que o...
Goleiro tá, sem Pedro. Luva, vamos adiante. Tá,
zagueiro que não
gosto
ri.
Gosto mais de te ouvir.
Tá, zagueiro que não
ri.
O lateral não passa do meio campo.
Aliança
tu tem
do
esse
mal
negócio
tá
com essas
volta.
Modernidades de Newton Santos. Tá? Centro isso. Médio tem que ser brabo.
Para
tá
o que você diz do Newton pode, Santos? Vem de novo, ser. Devagarinho, só para tomar um remedinho.
Muito aqui. Moderno. Newton Santos é muito moderno.
Tá, eu não preciso mais nada, né? Tá bom.
Aí um armador tem que ser armador mesmo. Tipo Tadeu Hitch, esses caras assim, o Maicon, tá?
Ou Jean-Pierre, na falta do Tadeu Hitch.
Ou Jean-Pierre.
Né?
Tá? E o 10 é o 10. Rivelino, essas coisas. Dois pontas. Tá bem? Dois pontos. E o centroavante Aipim lá na frente. Outra coisa, Pedro Ernesto.
De 2 metros agora.
Outra coisa, importante, fundamental. Só pode chuteira preta e calção pra dentro, camisa pra dentro do calção.
Tá?
E a bola tem que ser branca.
Preta e branca.
Isso, preta e branca.
O Diverio, nosso colega Rafael Diverio, ele diz que zagueiro não pode saber ler. É uma tese.
Era o ideal, né?
Era uma, obviamente, uma brincadeira, né? Claro que
meio
sim.
Meio desdentado,
sim. Viva a educação, né? Viva a intelectualidade.
No mundo do Davi Coimbra, o Oswaldo Cruz não prosperava. Porque ele trazia Cruz, muita novidade, ele trouxe uma vacina, imagina.
Sim, mas ele fez o certo, ele obrigou os caras. Mandava a polícia botar a porta abaixo e vacinava a força.
Sim, mas pelo que era antes, nada vinha abaixo, as pessoas não tomariam vacina, ninguém ia abaixo das vielas do centro do Rio.
Se o Oswaldo Cruz
ia morrer.
Se o Oswaldo Cruz em algum
não
lugar...
Não haveria Davi depois de Santana.
Não haveria Davi nem novo. Santana, nem Pedro Ernesto, que nada gols como quem faz um show pra você. O gol do Pedro Ernesto é um show. Antigamente não era.
Para de puxar saco, eu não estou bom contigo. Se o Oswaldo Cruz está me ouvindo em qualquer lugar do mundo, Davi, eu estou dizendo que eu estou oferecendo minha bundinha para a vacina, não tem problema.
Ô Pedro, tu imagina, né, Pedro, que em 1904, depois que o Oswaldo Cruz tinha passado quase 2 anos ali librando o Rio de Janeiro da febre amarela, de outras pragas terríveis, tinha varíola.
As ratazanas,
né?
Então, lá,
isso. Comprava ratazana R$300.
Isso.
Comprava ratazana, os habitantes do Rio vendiam as ratazanas, acabou com os ratos no Rio de Janeiro. Né? Foi aquela coisa toda dele limpando o Rio de Janeiro. Mas ele tinha brigadas de mata-mosquito.
Né?
Prefeito entrava nas
Ernesto.
Casas com petróleo, com galões de petróleo. Não, era petróleo mesmo. Petróleo. E depositava nas fossas, naquela coisa toda. E aí
teve... surgiu a expressão ratonagem.
E aí chegou a vacina. Aí disse: não, todo mundo vai se vacinar.
Não tem esse negócio de não se vacinar. Todo mundo vai se vacinar. E aí, quem não queria, as pessoas ficavam com medo. A polícia metia o pé na porta, entrava nas casas, pegava e vacinava, gritando aquela coisa, os caras querendo dar porrada. Não tinha conversa. Era vacinado e pronto. Por isso que deu a revolta da vacina. E agora, Pedro Ernesto? Isso foi em 1904.
Yeah. 1920 anos depois, quase.
Os caras estão na mesma discussão. Vão tomar vacina, rapaz? Vão tomar vacina?
Ah, isso é uma discussão que, Davi, é uma discussão, assim, não que a tua discussão seja boa, não é isso? Eu quero dizer o seguinte, que é uma discussão inócua, porque todo mundo vai querer se vacinar. Todo quer.
Todo mundo.
Conheço uns que não querem.
Conheço uns que não querem. Tu vai fazer a vacina para sobreviver, para viver.
Não, quem acredita que a Terra é plana não vai querer se vacinar, porque não acredita no coronavírus. Não,
mas aí é um problema deles lá. Deles,
pois então, já não será. Eu entendo você, Diogo, mas como o Davi está dizendo, não será todo mundo, porque há um nível de ser humano que é capaz, que é negacionista. A pessoa negacionista vai negar as coisas que de fato existem, mas só não existem para ela. E ela pode, daqui a pouco, dizer não.
Por falar...
Vacina não, porque não existe coronavírus.
Por falar nisso, Maurício, no Rio de Janeiro saiu a informação de que o estado de saúde do Paulo Pelaipe é muito grave. Eu recebi um telefonema do filho dele ontem, dizendo sim, ele está entubado, sim, ele precisa de auxílio respiratório, mas não é uma situação extrema, ele está bem mais tranquilo do que a notícia estava informando.
É porque, sabe por quê, Pedro? É que veio o Marco Braz foi vice de futebol, que contratou o Pelaipe, e ele botou uma mensagem em rede social, força Pelaipe. E aquilo deu uma ideia de que o Pelaipe estivesse mais grave do que de fato, né? Que bom que a notícia que traz o filho do Pelaipe é mais suave.
Ô Pedro, além de mandar esse abraço pro Pelaipe, né?
A tua frase ontem foi um troço fantástico, tio. Sampaoli ganha, empata ou pede reforço.
Ou pede contratação.
Né? Mas no Santos ele não pedia, no Santos ele pedia e não levava.
É que no Galo deram essa liberdade pra ele, né? Tipo assim... Disseram, ó, meu, a gente vai contratar quem tu quer. Não, eu primeiro que eu também me juntar à força.
O Galo, ele tem
força.
Um banco, né? O Galo, ele tem um banco.
É, ele tem... Um banco. Eu primeiro ia me juntar a vocês, né, nessa força ao Pelai, porque é um cara muito querido, muito gente boa e sempre foi muito solícito com todos nós. Mas a outra coisa era sobre a contratação do Falcão, do futsal, que vai jogar futebol 7 no Grêmio. Né? É uma forma também do Grêmio... divulgar.
Mas o Falcão não cumpre como é que é? Tarefa tática, ele só joga.
Esse sim tu pode chamar de veinho, tá? Se tu consegue, tu te costa.
Quantos
pra
anos
chamar
ele
os
tem,
caras.
Duda?
43. O Falcão vai jogar no Grêmio, chega na sexta-feira, já estreia no sábado. Já tem jogo contra o Estudiantes, que é um time aqui realmente do próprio estado. Tô lendo notícia.
Ele vai morar em Porto Alegre?
Ah, mas essa aí é a pergunta mais difícil que eu já recebi.
Ele vem sexta pra jogar no sábado.
Porque é uma vez por semana só, né? É isso?
Eu não sei exatamente como
É só pra jogo. É uma competição.
É uma divulgação do esporte, praticamente, né?
É maravilhoso. E na realidade isso, é uma empresa, né? É uma empresa que recebeu o licenciamento do Grêmio, ela banca todas as despesas e usa o nome do Grêmio. Eu acho que é uma solução boa para todo mundo e boa para nós, que poderemos assistir, entre outras coisas, esse jogador notável que não cumpre tarefa tática. Ele só joga, viu, Maurício?
Mas ele vai defender o Grêmio em dois campeonatos. Campeonato Brasileiro e na Libertadores, né? Que eles chamam de Liga das Américas.
E quando ele chegar aqui, ele vai encontrar o Galeto Mamma Mia, tá? Que ele vai lá no Mamma Mia ali do Praia de Belas, vai sobrar aquele galeto, que é o melhor galeto do Brasil, Mamma Mia. Se você quiser ter o Mamma Mia em casa, é 37 mil. E também, no café da manhã, LG Leite Gaúcho, tradição e qualidade desde 1959. LG colocando em ação 4 mil famílias gaúchas para que você tenha aquele leite gostoso na sua casa. Então, já sabe, né? Café da manhã, LG Leite Gaúcho. Meio-dia, galeto Mamma Mia. À noite, a pizza do Mamma Mia. O telefone é o mesmo, 3037 mil, ou nos restaurantes do Mamma Mia, nos shoppings de Porto Alegre, Novo Hamburgo e também lá em Gramado. Nós vamos fazer um intervalo comercial, tem notícias, e depois nós voltamos, porque tem Copa do Brasil e tem tanta coisa para falar, a gente fala tudo depois, tá? Daqui a pouco.
Cada negócio tem o seu ritmo e não importa qual é o estilo do seu. O Sicoob tem o crédito que você precisa para crescer. Com a cooperativa você tem dinheiro em caixa, recebe antes as vendas a prazo e tem as melhores taxas e serviços. Toque a sua empresa ao lado de quem vai cooperar para o seu sucesso. Sicoob, faça parte.
Vereadores do Progressista.
Uma campanha sem promessas e sem uso de dinheiro. Mandato Cidadão. Professor Antônio Marcelo Pacheco. 11-333.
Deu de crise Porto Alegre.
Pelo fim da velha política, em favor de Porto Alegre. Vote Ligeirinho. 11-811.
Deu de crise Porto Alegre.
Por uma cidade com mais saúde, segurança e educação. Vote 11-151. Psicólogo Júlio César.
Quer ter um gramado sempre em dia e cuidar do jardim com mais facilidade? Confira os últimos lançamentos da linha de jardinagem Steel. São cortadores de grama, roçadeiras, podadores e lavadoras de alta pressão para você fazer ainda mais no seu jardim. Tudo com a confiança de uma marca líder em ferramentas motorizadas com até 2 anos de garantia. Steel, com você para fazer o seu melhor.
Já pensou ter liberdade para fazer transferências, pagamentos e recebimentos quando quiser? Com o Pix é assim. E para agilizar seu acesso é só entrar no aplicativo Sicredi, clicar no menu, depois em Pix e cadastrar seu CPF ou CNPJ, e-mail ou celular. Quer saber mais sobre essa novidade? Acesse sicredi.com.br/pix.
Leilão judicial de complexo industrial em São Leopoldo. Com área de 14.258 metros quadrados a 180 metros da BR-116. Dia 4 de novembro. Acesse o site pietosoleilões.lel.br e saiba mais.
Marquesan disse em 2016.
É bom que a cidade tenha obras e vamos concluir todas que estão em andamento.
Hoje a prefeitura só começa a obra quando tem dinheiro para terminar. E Marquesan está concluindo todas as obras paradas pelo governo Fortunati e Melo.
Nossa Porto Alegre, vale a pena. Eu sou Marquesan, pela nossa gente. Por nossa Porto Alegre, agora vamos em frente. Eu sou Marquesan.
Prefeito Marquesan, mais Porto Alegre.
Oi, olá, tudo bem? Como vai você? Mais um dia pra viver e muito pra aprender. Tá na hora de acordar, temos tanto pra fazer. Vamos nos reinventar, procurar um modo de crescer. Crescer, amar, amar, viver, viver, aproveitar. Gente que um carinho possa dispensar.
Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
Amigo ouvinte e parceiro do Sala de Redação.
Em função da pandemia de coronavírus, nós do Grupo RBS estamos tomando todas as medidas para preservar a saúde dos nossos colaboradores, clientes e ouvintes. Por isso, as visitas dos vencedores da promoção Você no Sala ao Estúdio da Gaúcha, claro, estão suspensas.
E como é que fica a promoção? Nós continuamos recebendo as suas mensagens dedicadas aos participantes do Sala de Redação. Assim que a situação normalizar, os ganhadores estarão de novo com a gente no programa.
E claro, levam aquele almoço cortesia do Mamma Mia.
Promoção autorizada pela Cefel. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Galeto Mamma Mia. Sabor, esse é o segredo.
Mais de 1 milhão de pessoas alcançadas.
Isso sim é sintonia com os ouvintes.
Gaúcha, a fonte da informação.
Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed, notícia na hora certa, no sinal 2 horas.
Estado de São Paulo registra hoje menor média móvel de mortes por Covid-19 em 6 meses. Defesa Civil do Rio de Janeiro fará vistoria no Hospital Bom Sucesso para verificar se há risco estrutural após incêndio que acabou com 3 mortes. Banco Central faz intervenção após dólar disparar e chegar a R$ 5,79, o maior valor em 5 meses. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre, agora faz 24 graus. A tarde será de nebulosidade e chance de pancadas fracas de chuva no leste do estado. No interior gaúcho, o sol predomina. As temperaturas são mais elevadas no oeste e noroeste, com máximas de até 30 graus. Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. No mercado financeiro, o dólar em alta é vendido a R$ 5,73. A Bolsa de Valores de São Paulo tem forte desvalorização de 3,37%.
Trânsito.
Os motoristas ainda enfrentam um longo congestionamento na saída de Porto Alegre pela BR-290, entre Porto Alegre e Eldorado do Sul. No início da manhã, ocorreu um acidente envolvendo um caminhão. O veículo já foi retirado da via, mas mesmo assim, há cerca de 6 quilômetros de congestionamento para os motoristas que estão na freeway, tentando acessar a região da Ponte do Guaíba. Tem transtornos também na chegada à capital pela Rodovia do Parque. O trânsito melhorou na Avenida Castelo Branco e também no acesso da Sertório para a Ponte do Guaíba. Trânsito mais pesado também para os motoristas em pontos da Avenida Protásio Alves, perto do acesso para a Amariante Silva Só, e também na região da Guete. Atenção para um acidente envolvendo 2 veículos, 2 motos, na Avenida Nonoai, na zona sul da capital. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Em gauchazh.com.
Ministro do STF, Alexandre de Moraes, determina que Polícia Federal atualize informações sobre um inquérito que apura interferência do presidente Bolsonaro na corporação.
O ministro do Supremo quer saber como está o andamento das investigações que fazem parte do inquérito. Alexandre de Moraes, que foi escolhido relator após a aposentadoria do decano da corte, Celso de Mello, pediu, entre outras informações, como estão os desdobramentos dos casos que possam indicar o interesse do presidente Jair Bolsonaro no comando da Polícia Federal, como, por exemplo, a investigação sobre supostos crimes eleitorais do senador Flávio Bolsonaro. O inquérito que investiga a suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal foi aberto após denúncias do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Da RBS Brasília, Silvana Pires.
Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Notícia na hora certa. Volta na Rede Gaúcha Sat às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
São 2:03. Este é o Sala de Redação com você, né? Em nome de Gimo Álcool 70 Aerosol, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, ar-condicionado na Frigelar, Grupo IESA, vamos juntos, Vinícola Aurora, vinícola mais premiada do Brasil e também o Banrisul. Leandro Salt, o que tu conta de novo?
Pedro, atualizando os dados das UTIs de Porto Alegre, são 234 pacientes agora com coronavírus confirmado nas UTIs. O número caiu em 10 em relação a ontem, são 10 pacientes a menos, e assim voltamos para o patamar da semana passada. Lembrando que nas últimas 3 semanas há uma estabilidade, então o número oscila, mas sem a continuidade da redução do número de pacientes nas UTIs de Porto Alegre. E trazendo o mapa do Brasil, Pedro, dados divulgados pelo consórcio de veículos que contabiliza as mortes por coronavírus, são 4 estados hoje que estão com a curva em alta, então os números subindo, o número de mortos subindo. Amazonas, Amapá, inclusive a campanha eleitoral está com uma série de restrições, começando lá em Macapá, capital do Amapá, Ceará e Pernambuco. O Rio Grande do Sul e mais 11 estados, Pedro, está num nível de estabilidade e 10 estados apresentam queda nas mortes, incluindo o maior em população do Brasil, que é São Paulo, que tem aí um dado bem positivo, inclusive foi trazido agora no Notícia na Hora Certa, um indicador no estado de São Paulo, mostrando uma redução, um menor número na média em 6 meses nas mortes no estado de São Paulo, Pedro.
Muito bem. Quem Pedro, está ouvindo Sala de Redação descendo a serra nesse momento é o Julinho do Mamma Mia, está te ouvindo aí, fala.
O Palmeiras está contratando o técnico português Abel Ferreira.
Ele ficou conhecido aqui para nós porque eliminou o Jorge Jesus na fase preliminar da Liga dos Campeões. Treinava o PAOK da Grécia. Agora os valores são assombrosos. Palmeiras vai dar 2 milhões de euros pela multa rescisória. Isso dá em torno de 13 milhões e 200 mil reais.
Meu
e vai pagar
Deus.
Salários anuais para ele de 1 milhão e meio de euros, que dá 10 milhões de reais por ano. Está quase um milhão por mês.
Esse é um assunto melindroso, Leonardo, e quem está nos ouvindo, porque a gente está lidando com algo que é relativamente novo no futebol brasileiro, mas que no país que inventou o futebol, que é a Inglaterra, há mais treinadores estrangeiros do que ingleses. Por quê? Não é porque o estrangeiro é competente por ser estrangeiro, é que a competência não tem passaporte. O cara pode ser brasileiro, competente, pode ser paquistanês, competente, a questão não é onde ele nasceu. E o Palmeiras, a menos que eu me engane, o Palmeiras está numa levada de que é preciso, acima de tudo, chegar pela imigração ao Brasil para dar certo, e não pela competência que tenha. Esse é um treinador que está custando um caminhão de dinheiro para o Palmeiras, porque o Palmeiras está pressionado pelo tempo que leva para contratar um novo treinador, e nesse meio tempo está surgindo um problema que o Andrei Cebola tá criando para o Palmeiras. O Andrei Cebola, brasileiro e gaúcho, está fazendo o Palmeiras ganhar. Ele deu um jeito lá, conversando com os jogadores, de harmonizar uma equipe que está ganhando e produzindo. E daqui a pouco o Andrei Cebola começa a ganhar tanto, Pedro, que ele tem que ficar. Você tem que manter o cara, que é um ex-auxiliar do Luxemburgo, ex-auxiliar do Dunga. Então faz o seguinte, traz logo um português, bota logo um cara que supostamente tem grife,
é o André,
e porque
do clube.
Vem de passaporte, ele deve dar certo.
Mas é um negócio,
o André é do clube,
né?
O André é mais um desses caras, assim, né, Léo, que é tipo assim... Bom, agora o Botafogo está com o interino do interino, né? É. Que está assumindo, é o treinador de goleiros.
Seis
tá.
jogos.
Ficou o Bruno Lazzaroni.
Seis jogos. Tu quer ver, Duda, o que me impressiona nessa questão do Palmeiras é que tu vai trazer um técnico português, mas não é para esse ano, né? Vamos combinar, ele não vai ter tempo de trabalhar o time, não vai ter tempo de treinar, ele vai estar em adaptação ao novo futebol, vai estar conhecendo, né, o ambiente, o adversário. Vão chegar pra ele, ah, tu vai jogar contra o Bragantino. Ele, pô, vai ter que pesquisar quem é o Bragantino. Claro que tem todo um staff. Mas, ô Pedro, é uma questão pro ano que vem, só por quê? Porque o Palmeiras tem eleições no final do ano que vem. É político.
Bah, vou te contar. Não, e o Luxemburgo, tu cuida só, o Luxemburgo foi campeão paulista. Tá? O Luxemburgo fez a melhor campanha na fase de grupos da Copa Libertadores da América, entre os 32, se não for a melhor, foi umas das duas melhores. No Campeonato Brasileiro, sim, ele perdeu alguns jogos, que não deveria ter perdido, mas ficou muito tempo invicto. Tá, o Palmeiras não jogou um grande futebol, é verdade, mas tá, será que alguém vai fazer mais que o Luxemburgo? Sei lá, cara.
Bom, mas é um
quem perdeu o treinador também?
Mas tá provado nessa saída do Luxemburgo que o problema era a gestão. Os jogadores são os mesmos. Quem está comandando é o auxiliar técnico. O auxiliar técnico tem muita chegada nos jogadores, né? É aquele cara que quer saber se está tudo bem em casa, se a família não está com dificuldades. É mais chegado do que o treinador. E aí os caras começaram agora a fazer 4, 5, 3. Quer dizer, é os mesmos jogadores. Então está provado que o problema era de gestão. Era problema de vestiário, o problema que a coisa não estava fluindo ali. Os caras não desaprenderam. Tá muito,
mas
muito
aí,
claro.
Que aí, tem que entrar aí, direção, né, Diogo? Tem que entrar a direção para socorrer o técnico. Se tá vendo que há uma instabilidade no grupo, que há uma resistência, a direção tem que entrar com o técnico e bancar o técnico. Oi, e mostrar que há uma hierarquia. Aí no fim acaba ficando refém e tu tá trocando de técnico numa temporada que tu não tem tempo para treinar, vai treinar dentro do avião. Como é que tu traz um técnico português para treinar os jogadores sem tempo para treinar? Para implantar uma ideia
não tem outro, né? Ele está pensando no ano que vem, que nem o Inter, quando queria trazer o Cudê para já começar um trabalho no meio da temporada e acabou não podendo fazer porque ele disse não. Mas o que eu acho que é um fenômeno que está acontecendo, porque os grandes clubes, eles perdem o técnico e pensam no estrangeiro. O Flamengo também enfrentou o Vasco. Esse problema. Né? Oi? O treinador do Flamengo também enfrentou esse problema com aquelas mudanças bruscas que ele fez no time. Só que, para a sorte dele, os jogadores se reuniram e chamaram ele de seu professor. Vamos tentar fazer mais próximo do que a gente fazia. E aí ele começou a fazer e os resultados começaram a aparecer de novo. O Flamengo andou lá no início do ano oscilando, depois da pandemia também. Aí deu uma melhorada. Por quê? Porque os jogadores se reuniram, foram falar com ele e dizem, olha, a forma que o senhor está tentando inovar não vai dar certo, não é assim.
E logo depois de Atlético Goianiense e Flamengo, aquele 3-0 fora a roda, que foi a segunda rodada, os jogadores e o treinador, esse jogo foi, se não me engano, numa quarta ou numa quinta, e na sexta-feira houve essa reunião. O jogo seguinte foi contra o Coritiba, e o Arrascaeta, que tinha sido banco, fez o gol da vitória sobre o Coritiba. Porque no conceito original, equivocadíssimo, do Domi, ou era Everton Ribeiro, ou era Arrascaeta. Os jogadores, os mais experientes, os líderes, conversaram com ele, o professor, quem sabe os caras que estão funcionando, deixa no time, deixa como estava. E ele teve a sensibilidade de perceber que não podia fazer do seu jeito. Era melhor conversar.
Eu mas li, ele Maurício. Botou o Gerson na ponta esquerda do Mico.
Ele traz um cara que é para não atrapalhar.
Eu li no perfil de um cara que para mim é um dos caras que mais conhecem de Flamengo, dos repórteres do Rio, se chama Venê Casagrande, tá? E é um cara que trabalha no acho que no jornal O Dia. É super bem informado de Flamengo. Que teve uma reunião, mas também teve uma cobrança da direção e um recado dizendo para os jogadores, o técnico é o Domenech Torren, nós não vamos trocar, por quê? Porque eles haviam percebido no ar uma resistência, os jogadores um pouco mais desinteressados, havia uma resistência ao técnico.
Pois e aí foi, por que a direção do Palmeiras não fez isso com o Luxemburgo?
Pois é aí que eu te falo, Pedro, é preciso fazer a direção botar...
É que os jogadores do Flamengo quiseram. Se eles não querem, eles derrubam o técnico, derrubam a direção, derrubam tudo. Hoje quem manda no futebol são os jogadores.
Exatamente.
Foi isso. Não foi a direção.
Sempre foi.
O problema é os jogadores. Os jogadores querendo derrubar um treinador, eles derrubam.
Sempre foi. Se é um técnico que eles não aguentam mais, se por acaso, por um motivo ou outro, eles não querem aquele técnico, eles aos pouquinhos eles vão derrubando. Porque o jogador ele nem demonstra. Não quer dizer que ele vá fazer corpo mole, não é isso. Mas aquele... Sabe, aquela corrida que ele vai dar desesperado atrás da bola, ele sem a bola.
Aquele amor que nós sentimos pelo Thiago Cirqueira, eles não têm, né?
É isso. Exatamente.
Boa, Pedro. Boa.
Nós dividimos pelo Thiago Cirqueira. Não entendam mal esse negócio, não é dividimos as bolas. Não, você não está entendendo. Nós entramos nas divididas pelo Thiago Cirqueira.
Cuidado. O Paganella tem informações, hein, Paganella?
Quase que me confundi, né, Diogo?
Deixa eu ver. Paganella, tá me ouvindo, Paganella?
Tô sim, Pedro. Temos informações do trânsito, porque, olha, tem muita gente trancado no congestionamento ainda na saída de Porto Alegre pela 290. Mas
ainda? Foi às 5 da manhã, cara?
Já tiraram o caminhão, viu, Pedro? Falei com a Polícia Rodoviária Federal agora há pouco. Só que é o seguinte, ó, o trânsito, o acidente ocorreu na região da Ilha das Flores, tá trancado até a região da Ponte do Guaíba, e para quem tá na Freeway... antes da arena, já enfrenta congestionamento. Então, o motorista aí vai encarar pelo menos uns 6 quilômetros de lentidão, pouquinho antes da arena, até chegar à ponte do Guaíba.
Congestionamento em Pelotas.
E mais uns 3 quilômetros ainda na 290. Então, muita paciência. 448 também está trancada na chegada, na descida, pertinho da arena, para entrar na Freeway. E a dica para quem vem do Vale dos Sinos, para quem vem de Canoas, é utilizar a BR-116, região do aeroporto, porque vai demorar ainda para normalizar o trânsito na Freeway em direção à 290.
Tá bom, bonitão. Por falar em Pelotas, o técnico do Brasil de Pelotas, o Emerson Maria, caiu fora, né? Pediu demissão e estaria acontecendo uma negociação com o Rafael Jacques, ex-técnico de São José. É o que se está anunciando lá em Pelotas.
Belo nome. O Pedro, nome. Eu estava agora falando de técnicos estrangeiros, né? Que já aconteceu, né? Outras vezes e tal. E eu estava tentando me lembrar o nome de um técnico uruguaio que teve no Grêmio nos anos 70.
Mujica.
Era Mujica?
Não é 70, 85. É 80. Ele veio logo... O Mujica uruguaio, ele veio pro Grêmio depois de ter sido campeão da Libertadores com o Nacional em cima do Inter. E foi dramaticamente mal. Foi muito mal.
Ele treinava com aquelas bolas, aquela bolinha de borracha, lembra? Os jogadores treinavam com uma bolinha de borracha pequena e tal. E ele se tornou meio piada. No futebol piada, brasileiro.
Né? Bem piada.
Quer dizer, não é uma novidade, né? Então, para ver como agora, tem alguns técnicos.
O Eduardo fez isso no Inter também,
Para vocês saberem como é que é. viu? Para você saber como é que é, Maurício Saraiva, a RBS mandou chamar em Belo Horizonte alguém para comandar essa cuja, essa corja do salão
de redação. De fora, né?
É, de fora. Claro, bem de fora, estrangeiro. É. Tá?
Hoje até dúvida. Fala tia, mas nasceu em Belo Horizonte.
ele fala tia para se exibir, para dica da UFA.
Também tem uma coisa que vocês têm que levar em consideração. O homem chegou e não inventou, deixou os melhores aonde estavam.
Ah, exatamente.
Aí conquistou o grupo.
Exatamente.
Então vamos fazer o intervalo comercial. Em seguida a gente volta. O Julinho mandou um beijinho pra ti, viu, Guerrinha? Tá te ouvindo lá, tá dentro do carro, descendo a serra. Vai conferir como é que estão os restaurantes aqui.
Esqueceu,
não, só
Julinho,
pro Guerrinha. Não, ele é fã do Guerrinha. Tanto que ele escalou o Asdrubal pra entregar a pizza do Guerrinha lá. Todas as noites, tá? Então vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida.
Você já fez seu cadastro no Pix pelo Banrisul Digital? Eu já fiz, porque essa novidade vai revolucionar a forma de fazer pagamentos e transferências. Com o Pix, as transações serão instantâneas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até em feriados. E os pagamentos serão sem tarifa para pessoa física. Acesse Banrisul Digital e cadastre-se no Pix agora mesmo. Banrisul Digital, tudo no seu tempo.
João Deli é 10.
Em 2016, na eleição municipal, de cada 4 eleitores, um não compareceu às urnas. Se somarmos as abstenções, os votos brancos e nulos, chegamos a 433 mil pessoas. O prefeito foi eleito com menos votos que isso. O meu recado é pra ti. Vota. Não importa em quem vais votar. Vota. Não deixa que outros decidam por ti. E claro, se tu queres uma Porto Alegre diferente dessa que vivemos com os mesmos de sempre, dia 15, vote 10.
Ar-condicionado pesando na conta de luz é coisa do passado. Com o Split Springer Midea Inverter, você reduz até 74% o consumo de energia na função Eco-Noite. Isto significa menos de R$1 por noite para você dormir na temperatura ideal. Compre seu Ar Springer Midea na Frigelar. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado. Frigelar.com.br ou 51-3314-8977.
Grupo IESA apresenta novo Renault Duster, o SUV gigante por natureza, com taxa zero ou até R$5.000 de bônus no seu usado. E mais, Renault Sandero com preço de nota fiscal de fábrica e até 100% da tabela Fipe no seu usado. Aproveite, acesse agora mesmo iesarenault.com.br e consulte condições. Grupo IESA, vamos juntos. Perceba o risco, proteja a vida.
Vote nos vereadores do PSC. Reginaldo Andrades Lima, 2101. Rogério Marque, 2342. Sandy Moraes, 2126. Álvaro Fagundes, 2529. Vote nos vereadores do PSC.
Coligação Porto Alegre, somos todos nós. PTB, Podemos, Patriota, PSC.
Judite, o próximo!
Pô, doutor, ninguém apareceu pro meu churrasco.
Ué?
Insetos.
Insetos?
Vou ter que congelar a carne.
Toma aqui, Bagual. Gimo Open Air. Diferente de todos os inseticidas. Aplica no chão e ele forma uma barreira protetora. Deu de inseto no teu churrasco.
Vou mostrar pra eles.
Judite, o próximo!
Gimo.
Oi, olá, tudo bem? Como vai você? Mais um dia pra viver e muito pra aprender. Tá na hora de acordar, temos tanto pra fazer. Vamos nos inventar, procurar um modo de crescer. Gente que um carinho possa dispensar.
Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
O Gaúcha Sports Bar está de portas abertas, seguindo todas as recomendações de saúde. Anota aí, de segunda a sábado, das 11 da manhã às 2:30 da tarde e das 5 da tarde às 10 da noite. Além disso, também tem entrega e takeaway. Ligue 51-3391-1010 ou peça pelos aplicativos de delivery. Parceiros do Gaúcha Sports Bar, NAT, especialmente especialista em frango, e Amanco Vavin, soluções para toda obra.
Estamos de volta, 2h20, Davi Coimbra. Nós temos aqui, eu tenho aqui duas manifestações importantes. O Fábio Crespo dizendo que não vai tomar essa vacina, porque nunca uma vacina ficou pronta antes de 2 anos. Por sua vez, o Duda Pinto, lá na fronteira, diz que vai tomar as 3, porque seguro morreu de velho. O que que eu faço, Davi? Me aconselha, Davi.
Eu acho que tu tem que apoiar o Duda Pinto. Deixa ele tomar vacina bastante.
Toma vacina. É. Vou tomar 3 de uma vez só.
Mas Duda Pinto, como é que tu vai fazer?
Vou pedir música no Fantástico, rapaz. Vou pedir música no Fantástico, tomando vacina. Para aí, rapaz.
Ele vai tomar em Livramento e em Rivera, Pedro. Fica mais fácil, né? Toma no Uruguai e no Brasil.
Isso, isso. Toma de lá e toma aqui. É.
Pedro, também tem uma coisa importante para dizer, Pedro.
Qual é?
Seja qual for o seu plano, com o Sicoob você tem todo o crédito, faça parte. E outra, só para não ficar dúvida ali, no intervalo eu entrei aqui no site do Grêmio e conferi, a gente ficou na dúvida de quando que o Juan Mujica, o técnico uruguaio, veio trabalhar no Grêmio, com o grife de Libertadores, o Davi e o Maurício lembraram.
Eu recebi aqui.
1987, vindo do Nacional de Medellín.
Ele foi campeão em 80 com o Nacional, naquele ano que o Inter vendeu o Falcão dentro das finais da Libertadores. Isso. E 7 anos depois o Grêmio contratou e o resultado foi bem ruim.
Pois é. Eu me lembro, o preparador físico era muito engraçado, ele trabalhava com umas bolinhas.
Esteban Resto.
Ah,
Esteban Resto.
O Resto, esse mesmo. Que figurinha que apareceu aqui. Era muito divertido.
Já era setorista na época, Pedro? Já estava... era repórter na época, né?
Não, era narrador, né?
Depois, já era narrador.
Depois que me transformaram em repórter.
Eu me lembro do, me lembro do Pedro entrando... com João Garcia, com antenas
no estádio. Era o Merchan da Cambial, olha a picaretagem.
Eles começavam a rir e não paravam mais.
Você chamava atenção no estádio, Pedro. Né?
Que bobagem.
5 minutos de risadas.
O que a gente faz?
E ainda gravaram um disco depois, que eu tenho esse vinil aqui em casa, na minha coleção.
Pedrão, tu ouve de vez em quando, é isso?
É, e, sim, o disco esse eu posso cantar pra ti a música, Davi, é ligeirinho.
Canta.
É do tempo que eu ganhava pouco, hoje eu ganho um pouco menos, mas naquela época eu ganhava pouco.
Ilumine-nos.
É
assim,
comecei a pensar no modo, olha aqui, ó, comecei a pensar no modo da minha vida melhorar, o rádio pagava pouco, a grana tinha que aumentar, e foi aí então que eu cheguei à conclusão, eu fiz de um pé de alho uma grande plantação, mas nunca imaginei que isso pudesse acontecer, alho que dá rasteiro, começou a crescer, e pra subir no pé de alho não dá, pra ver se eles caíam, eu comecei a cantar. Agora o refrão.
Agora todo mundo.
Cai alho. Não duvide desse pobre plantador. Cai alho voador. Tava voando lá em cima.
Que Pedrão.
Maravilha, Pedro Ernesto.
Já pra... Ô Pedro... Que... Se é o Bezerra da Silva, Grêmio, o Maurício Grêmio. Acha lindo, né?
É.
Eu tô impactado com tanta poesia. O meu silêncio é de poesia demais. Eu fiquei pensando quem é Vinícius de Moraes.
O Thiago Cirqueira, Pedro. Thiago Cirqueira, antes de tu cantar, Caialho, antes, tá mandando um grande beijo para deste técnico estrangeiro, no caso ele. Mas foi antes do Caialho. Depois eu não sei.
Não, e tem aquela do marceneiro também, que eu gravei com o João Garcia, que é assim, ó. Chamei o marceneiro pra me fazer uma mesa, bem grande, uma beleza, pra dar à minha mulher. Ele fez igual a mesa da Gabriela, cabe muita gente nela, mas é de um só pé. Tem que ser de quatro pés, se for de um pé só, a minha mulher não quer. Gostou dessa? Maurício, gostou dessa, Maurício?
Eu achei que não podia piorar, mas a gente sempre é surpreendido.
Aliás, falando... Você sabe que...
E tem a do careca, Pedro.
Ah, esse careca tem a cabeça lisinha, que não quer ser cocotinha em qualquer lugar que vai. Pelo careca tem gente que... Já não sei mais. Não,
mas o careca não é uma perigosa, Pedro. Já que a gente tá nessa área perigosa, Vocês sabiam que o Kid Bengala, o famoso ator pornô, é candidato a vereador? Sabia disso?
Quem?
Kid Bengala, um famoso ator pornô, já é veterano, ele é candidato a vereador em São Paulo. E o slogan dele é o seguinte: comigo não tem moleza, sou pau para toda obra. Ei, Brasil!
Espetacular!
Não, o Pedro, antes de começar a arreganha, só ia lembrar que tem Juventus e Barcelona hoje. Tem... Só que não vai ter o Cristiano Ronaldo.
Não tem Cristiano, Juventus, né?
Ele testou positivo.
Aliás, Duda.
E aí tem Arthur contra o seu ex-clube. Mas já aliás, é uma bela pedida. É, fala, Léo.
Baita programa, Duda. E tem uma questão do Arthur que a gente precisa ficar de olho, né? O Arthur na seleção, o Tite até surpreendeu. Eu não achei que o Tite fosse chamá-lo nessa nova ideia de jogo que o Tite implantou. E o Pirlo deu uma dura no Arthur, pública, assim, dizendo, olha, ele joga muito pro lado, ele não joga pra frente. Eu tenho feito treinos especiais com ele, porque ele ainda tá muito contaminado pela aquele futebol do Barcelona. Mas ele não é um jogador vertical. O Arthur precisa rever, talvez, alguns pontos do seu futebol. Precisa descer um pouquinho do salto, porque ele é capaz de perder esse treino. O Arthur virou um jogador de primeira linha mundial. Eu não sei, acho que a Juventus é um momento decisivo da carreira dele.
Sim, ele joga para o lado e ele não entra dentro da área também, que é outra reclamação que os treinadores fazem dele, né?
Porque... Mas olha só, o Pirlo, o Pirlo não reclamou do Arthur, tá? Tipo assim, porque eu vi essa manchete, tá, num site, e quando tu olha toda a declaração, a manchete ela foi tendenciosa, assim, como se o Pirlo tivesse reclamado do Arthur. O Pirlo fez uma constatação sobre seu estilo de jogo, só isso. Ele não criticou, ele não disse que não foi uma boa contratação, não disse que não vai usar, não. Nada disso.
Eu nem falei de reclamação, não.
Não, eu sei, agora eu tô colocando num outro âmbito, tô mudando um pouco. Porque o Arthur, mas... o que o Pirlo acha? Que o Arthur tem o DNA do Barcelona. Ponto. É isso que o Pirlo era. É toque-toque e ele vai ter que se adaptar ao futebol italiano. Ponto. Mas talvez que gosta do cara, acha bom enfim.
Não, e talvez também quer que ele entre mais na área. Trazer para público talvez seja até uma forma de pressioná-lo a mudar. Que ele vai ter de se encaixar numa outra ideia de jogo, né? E na seleção ele perdeu já espaço muito por isso, né? Porque o jogo dele é muito lateralizado.
É, mas eu acho que o problema da Arthur é... como é que a gente vai dizer sem ser invasivo, assim? Companhia, pode ser? Sei lá.
Tu já disse. Se dá bem com o Neymar, né?
Não sei se é exatamente só o Neymar, mas assim... que o Arthur... Claro. Eu acho que ele desfocou um pouco com a sua principal função, que é jogar bola. Pode ser assim, porque ele tem bola, todo mundo sabe, ninguém valoriza... sem jogar no Barcelona. Ele foi vendido mais caro do que ele chegou. Sem jogar direito, sem ser titular absoluto e sem fazer uma grandíssima campanha. Porque se vê potencial nele. Agora só depende dele.
O Turin não deve jogar amanhã, né? Porque, segundo o André Silva, dificilmente os advogados do Grêmio conseguirão colocá-lo em condições de jogo até às 19h. Então, essa é uma notícia importante. Ele deve fazer a sua estreia contra o Bragantino na segunda-feira à noite. Mas, enfim, vamos aguardar. Daqui a pouco os rapazes lá conseguem. Estão fazendo um grande sacrifício. Bom, eu quero mandar um abraço para vocês todos e chamar o Alemão, porque o Alemão, a partir de agora, Leandro Stout, o Alemão da Rádio Gaúcha, coloca para nós as manchetes do Gaúcha Mais que está chegando aí. Fala, Alemão.
Primeiro, Pedro, eu peguei o WhatsApp agora, tá? O pessoal está dizendo aqui que está chorando de rir de barriga cheia com a tua cantoria, tá?
Então, se vocês quiserem, eu posso repetir amanhã, inclusive, se as solicitações forem muitas. Eu estou sempre à disposição, né? Sou exibido, Pedro... que nem um diabo.
O Caialho é um clássico.
O claro, Gaúcha... o Caialho voador, Deus. Né?
É, do Prêmio Nessa é sempre pedido.
O Gaúcha Mais em seguida vai falar
está
sobre...
horrorizada.
É, e não poderia ser diferente,
Jesus.
Né,
Kelly? Jesus!
A Kelly Matos que é citada pelo Caetano Veloso, imagina? Deve estar enlouquecido com o Pedro
Ernesto. Com a poesia de Pedro Ernesto, né? Que é Caetano Veloso, né? Diante da poesia de Pedro.
Maurício Saraiva quase popular. Chorou isso.
Não, eu fiquei pensando só na inutilidade de Vinícius de Moraes e Carlos Drummond de Andrade.
Sim, eu não sei o que esse rapaz
Vinícius foi citado pelo Papa Francisco. Vinícius de Moraes só está na encíclica do Papa Francisco.
Fico cantando Garota de Ipanema e não sei o que, de Tom Jobim. Para com isso, não tem
Vocês
coisa mais
clara. Vocês não entendem a filosofia, a poesia popular. O Pedro é um discípulo do Teixeirinha, entende o povo. Pedro,
a riqueza do Caialho, puxa.
O Gaúcha mais em seguida vai falar sobre a ação da Polícia Civil hoje aqui na região metropolitana contra um grupo de agiotas. Emprestavam dinheiro, depois iam para a cobrança e daí vinham as ameaças. Nós vamos ouvir aqui alguns dos áudios com as ameaças feitas pelos agiotas aos devedores.
Né? Não, os caras prometiam dar uma surra no cara, matar,
batir. Comerciantes, motoristas de aplicativo eram os principais clientes desses agiotas e eram os ameaçados. Vamos também com o nosso repórter Eduardo Pinzon contar um pouco, Pedro, como está a campanha de rua nas eleições em Porto Alegre? O que estão fazendo de certo e de errado os candidatos e os seus apoiadores quando a gente fala das regras eleitorais e sanitárias? Hoje também tem mais uma entrevista com o candidato à Prefeitura de Canoas. O entrevistado desta tarde será o professor Pablo do PSOL, Pedro.
Querimatos, quando tu quiseres um show, eu estou à tua disposição, Querimatos. Tu
já és falei
minha
aqui.
Assistente,
não,
tu que vai
eu
nos
já
shows
fui,
que eu faço.
Eu sou a maior fã do Pedro, né? As pessoas injustamente... Exato.
Diferente dessa corja que faz o Salão de
Redação. Com gosto refinado. Eu já fui... Eu duvido que alguém tenha ido em mais shows do Pedro do que eu.
Não,
eu já assisti o Pedro no Teatro DVD, São né? Pedro. Eu já assisti o Pedro no Teatro da Henriques. Na gravação do DVD também eu estava.
Isso.
Nas lives. Né, Kelly, tu assistisse as lives.
E o pior
lives,
é que eu assistia lá, vocês não assistiram, eu assisti
não,
a live.
Não, eu assisti também, eu mandei até print no grupo ali
a
e tal.
A live Farroupilha e tal, eu sou a pessoa que mais assistia os shows do Pedro Ernesto. Eu sou uma pessoa
que tem sensibilidade à arte, é diferente desse Maurício Saraiva aí, que é um troglodito.
Ô, Kelly, deixa eu te dizer, nós estamos na troca da guarda do programa, preciso contar um negócio que é maravilhoso, que aconteceu na festa de fim de ano da RBS do Esporte. Lá no sítio fazenda do Pedro Ernesto. Era prévia de Natal.
Mais
e
sítio
Pedro,
do que fazenda.
E o Pedro, no meio da noite, lá tinha um grupo de samba que ia tocar, um grupo regionalista, ia ser aquele x-tudo com bacon e ovo. Aí o Pedro, em dado momento, teve a seguinte sensibilidade, Kelly, você vai lembrar. Ele pediu que os músicos cantassem Noite Feliz, uma música natalina. No que foi atendido. Imediatamente a seguir, a música que entrou, você só tem uma chance.
Cai alho.
Não é cai alho, o nome da música é pé de alho.
Ah, é pé de alho.
E eu tava. Foi um rebuliço tão grande naquela noite que em pleno dezembro fez menos 2 graus. A gente não tinha mais de tamanho. Foi, acho que São Pedro pensou, como é que eu tiro essa gente? Como é que eu faço para parar essa
não,
canção?
Nós somos de Noite Feliz para pé de alho sem escalas.
Não teve nenhuma baldeação. Não teve nenhuma baldeação no meio.
A Nani desembarcou o guarda-roupa dela para dar roupa para vocês por causa do frio.
Exato.
Foi muito legal.
Nossa, o São Pedro ficou assim: como é que eu paro essa confusão, pelo amor de Deus? E tacou-lhe um vento para ver se levava, né? Não adiantou. O Pedro cantou a música do Pé de Alho. Sim.
Mas o que é ali? Eu tava esperando tu adentrares ao programa aqui, né, nessa troca da guarda. Nossa. E tal, porque todo mundo aqui sabe que a Kelly é uma das pessoas mais empenhadas em ações solidárias, em eventos beneficentes, né, quem acompanha ela por redes sociais sabe mesmo, assim, né, dessa frequência de ações que ela proporciona, né, ou que ela encaminha em divulgações mesmo quando não se faz presente presencialmente, né. E agora tá começando um evento que é a cerimônia de encerramento do projeto Live Grenal do Desafio da Solidariedade que a gente
teve
esse ano.
Verdade, Rafa.
E que eu fiz a live, eu fiz representando o Internacional e o Rafa Machado fez representando o Grêmio, uma live direto da Arena, foi muito bonita e essa arrecadação foi em torno de 3,5 toneladas, né? De alimentos arrecadados e tal, para todo mundo que está necessitando, né, nesse momento. Então eu queria mandar um abraço com carinho para toda a turma da Secretaria de Esporte e Lazer e agradecer, né? Porque não é todo dia que um roqueiro consegue ajudar os outros, né? Os roqueiros não se ajudam nem a eles mesmos, né? Que dirá os outros, né? Então eu fico feliz de poder contribuir.
Mas foi muito legal,
contribuir.
Rafa. E tem toda a razão, né? Sempre que a gente faz essa disputa saudável, né, para além do campo, entre os torcedores da dupla, eu lembro que o Lucianinho e o Diori fizeram também no Show dos Esportes, chamando, conclamando gaúchos, colorados e gremistas a doarem alimentos, a doar aquilo que estiver ao alcance, né? Eu sempre falo isso em todas as manifestações que eu faço. Ai, mas eu não tenho dinheiro, mas tem como tirar alguma coisa que tu tem na tua casa, um arroz, um feijão, algo que
uma
tal,
roupa, um brinquedo para uma criança, qualquer coisa, sempre tem algo sobrando.
O arroz atualmente está caro, hein?
Não, mas temos o nosso querido patrocinador aqui, que doou muito, muito arroz, né? Aqui do Sala de Redação, eu sei que doou toneladas, e a gente tem que fazer a saudação também, porque é o que está ao seu alcance. Ah, mas eu não posso doar dinheiro. Pode doar sangue? Tem essa possibilidade? Consegue ir ali no hospital para fazer doação de sangue? Não custa nada. Mas eu não posso. Pode doar cabelo? Tem gente que pode cortar o cabelo, como eu fiz, né? Meu cabelo estava comprido, cortei. Então, assim, eu tenho muitas formas de ajudar, tem muitas, não é só com dinheiro, né? Eu sei que a situação está difícil, né, para todo mundo. É um gesto, exatamente, Pedro, é um gesto. Se a gente puder fazer um gesto, às vezes elogiar alguém que está do nosso lado, fazer um gesto de carinho, trazer uma mensagem positiva, está tão difícil, né? Normalmente só vem bronca, bronca, bronca. Olha o que estão fazendo com o pobre do Pedro Ernesto, gente, só bronca, bronca no homem. Então, Pedro, só tu és um excelente cantor, eu sou fã do teu trabalho.
Muito obrigado, Guilherme.
E assim que retomar os shows...
Essa é a tua diferença para esses palhação aí que estão fazendo coisa.
Verdade, falando sério, eu sou fã mesmo do Pedro, já falei isso aqui várias vezes. E eu mais vejo isso, daqui a pouco o alemão vai me correr aqui, quando a gente ouve as narrações do Pedro e dá aquela sensação, um arrepio de lembrar de momentos importantes das nossas vidas. Eu, quando ouço a narração do Pedro falando sobre o meu time... Eu me lembro exatamente onde eu estava, eu lembro do meu pai, do amor que eu tenho pelo futebol. Então, Pedro Ernesto, fica aqui o meu agradecimento para dizer que tu é demais.
Oh, tudo isso. E o que vem aí?
O Gaúcha.
Mas. Tchau, fui!